Boa noite a todos, público presente, quem nos assiste em casa pelos meios de transmissão. Sessão da Câmara de Vereadores de Santa Teresa, dia 26 de outubro de 2022. Havendo quórum de instalação e deliberação, invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido a todos para que de pé façamos uma oração. Coloco a ata da sessão ordinária do dia 10 de outubro de 2022 em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada por unanimidade de votos. Leitura do expediente recebido de terceiros.
Recebemos da Escola Padre Vicente Rodrigues convite para prestigiar o espetáculo Santa Teresa Viva a História. Cria memórias que acontecerá no dia 11 de novembro de 2022, no ginásio da escola, com início às 20 horas. Recebemos do Tribunal de Contas do Estado ofício circular do DCF número 42/2022. Ofício circular DCF número 42/2022, Porto Alegre, 25 de outubro de 2022, aos senhores administradores, membros do controle interno, operadores de sistemas. Assunto: restabelecimento da disponibilidade dos sistemas de informática e do portal TCE Rio Grande do Sul.
Leitura do expediente recebido da Prefeita Municipal.
Recebemos da Prefeita Municipal ofício de número 188/2022 e número 189/2022, enviando os projetos de lei que serão apreciados a seguir.
Solicito ao secretário que faça a leitura dos projetos de lei para apreciação.
Projeto de Lei Municipal de número 1549/2022, de 21 de outubro de 2022, autoriza a abertura de crédito suplementar, aponta recursos e dá outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, projeto de lei de número 1549/2022, de 21 de outubro de 2022. Envia-se para apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei acima mencionado, objetivando abrir crédito suplementar no orçamento do município com vistas de reorganizar despesas orçamentárias e incorporar os orçamentos de 2022 ou superávit do exercício de 2021 no valor de R$ 50.000 e arrecadação a maior no valor de R$ 40.000 no recurso 1003. Assim, encaminha-se o presente projeto de lei para a devida tramitação na Câmara de Vereadores, objetivando a apreciação e aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Teresa, aos 21 dias do mês de outubro do ano de 2022. Gisele Calmo, Prefeita Municipal.
Comunico que o projeto de lei de número 1549 de 2022, de 21 de outubro de 2022, recebeu parecer favorável da comissão. Coloco o projeto de lei municipal de número 1549 de 2022 em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de lei complementar de número 001/2022, de 20 de outubro de 2022. Altera a lei municipal número 420/2021, que instituiu o Código Tributário do município de Santa Teresa, modificando o anexo 3º. Justificativa. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, Projeto de Lei Complementar de número 001/2022, de 20 de outubro de 2022. Envia-se para a apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei complementar acima nominado, autorizando o Poder Executivo Municipal a alterar a Lei Municipal de número 420/2021, que institui o Código Tributário do Município de Santa Teresa, modificando o anexo 3º, consequentemente os valores cobrados pela coleta de lixo. Basicamente, o que está realizando é o início da adequação dos valores da taxa de lixo, objetivando diminuir a defasagem existente de uma forma progressiva, buscando causar o menor impacto possível ao contribuinte. Há anos se registra discrepâncias entre os valores gastos com a coleta e os valores efetivamente arrecadados, ensejando a modificação do cenário a fim de evitar o déficit público nas contas, almejando-se, em resumo, atingir a sustentabilidade nos serviços. Santa Teresa, de fato, o município que a maior diferença apresenta entre arrecadação e gastos, sendo necessária modificação na cobrança de forma sutil e sem maiores impactos imediatos aos cidadãos, permitindo o planejamento da comunidade em geral. Ressalta-se se busca soluções para o cenário em questão e o diálogo com a população em geral, propondo-se a presença imediata como forma de inserir de iniciar os trabalhos nesse sentido. Assim, encaminha-se o presente projeto de lei para a devida tramitação na Câmara de Vereadores, objetivando apreciação e aprovação certos da compreensão.
Comunico que o projeto de lei complementar número 1 de 2022, de 20 de outubro de 2022, recebeu parecer favorável da comissão. Coloco o projeto de lei complementar número 1 de 2022 em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores.
Recebemos dos senhores vereadores Enio Antônio Casagrande e Loiri Balicera a indicação de número 015/2022. Indicação de número 015/2022, 24 de outubro de 2022. Vereadores autores Enio Antônio Casagrande e Loiri Balicera. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores signatários com assento nesta Casa Legislativa e no uso das atribuições que lhes confere, uma vez ouvido o douto plenário, na forma regimental solicitam a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação à senhora prefeita municipal para que providencie. Solicitamos ao Poder Executivo a instalação de câmaras de monitoramento no britador municipal. Justificativa. Apresentamos esta indicação visando atender os anseios de toda a população do município e com a intenção de melhorar a segurança em torno do britador municipal, protegendo a comunidade e o patrimônio público. É importante o reforço na segurança com o monitoramento por vídeo, para que se tenha maior controle da entrada e saída dos veículos e também para a identificação de eventuais pessoas que acessem ao local, tendo em vista do local em questão se tratar de um patrimônio com veículos e equipamentos de elevado valor e a proteção deste patrimônio ser fundamental. Diante do exposto e considerando a importância do assunto em questão, pedimos que sejam tomadas as providências necessárias, servindo para a preservação do patrimônio público. Solicitamos, por fim, a Vossa Senhoria que busque viabilizar os recursos necessários junto ao orçamento municipal para a execução da referida indicação, tendo em vista as justificativas acima apresentadas, esperando o atendimento de mais uma solicitação, subscrevemos-nos atenciosamente, vereador Enio Antônio Casagrande, PTB, e Loiri Baldissera, vereador PTB.
Coloca a indicação de número 15 de 2022, de 24 de outubro de 2022, em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada por unanimidade de votos. Tramita na Casa Legislativa também a moção de apoio de número 2 de 2022, que conforme o artigo 140 do Regimento Interno, será lida e despachada à ordem do dia da próxima sessão. Solicito ao secretário que faça a leitura da moção.
Moção de apoio número 002/2022, moção de apoio aos aprovados no concurso da SUSEP Rio Grande do Sul, Superintendência dos Serviços Penitenciários, que almejam a convocação para a realização da segunda fase do certame, teste físico. A Câmara Municipal de Vereadores de Santa Teresa, através dos vereadores abaixo signatários, vem nos termos regimentais apresentar esta moção que visa dar apoio legítimo ao pleito formulado pelos aprovados no concurso da SUSEP Rio Grande do Sul, Superintendência dos Serviços Penitenciários, que almejam a convocação da realização da segunda fase do certame, teste físico. Pois bem, nos termos do edital da SUSEP, serão convocados para a segunda fase do concurso os aprovados até a classificação de 3 mil. Atualmente existem em torno de 3.750 aprovados. Acontece que muitos aprovados na primeira fase, prova objetiva, que estão dentro da classificação de corte, acabaram não comparecendo aos exames físicos, muitos serão reprovados e foram, eis que já houve a realização dos testes de aptidão física, sem a todas evidências que mesmo aqueles aprovados, não raras vezes acabaram migrando para outros concursos paralelos, ou mesmo acabaram desistindo da vaga. Desse modo, o aproveitamento de todos os aprovados na primeira fase do certame da SUSEP, além de representar uma medida isonômica em relação a todos os aprovados, ainda permitirá o preenchimento das vagas previstas em suas totalidades, bem como garantirá a criação de um cadastro de reservas, com aproveitamento futuro dos aprovados nessa fase junto às demais etapas do certame, com a possibilidade de serem nomeados e convocados para o curso de formação, enquanto persistir a vigenciado concurso. A moção reafirma que o princípio da economicidade deve reger todos os atos administrativos dos órgãos públicos, considerando o número de aprovados na primeira etapa do concurso público citado. Resta necessário retificação do processo a fim de aumentar o número de convocados para a segunda fase, ou seja, permitindo a contemplação de todos os aprovados. Por fim, a medida se mostra eficiente, porquanto, apesar de ser um problema histórico, o sistema prisional gaúcho enfrenta uma das suas maiores crises em relação ao déficit de servidores, segundo fontes obtidas através das entidades que representam a categoria do déficit funcional, está na ordem de 50% do ideal. pelas razões supracitadas, que certamente representam o sentimento de unidades entre os membros desta Casa Legislativa e como forma de reconhecimento ou valorização daqueles aprovados na primeira fase do concurso, submetemos à presença moção de apoio na expectativa de que, após regular tramitação, seja deliberada e aprovada na forma regimental diante da inquestionável relevância da matéria apresentada, a fim de sensibilizar os organizadores do concurso, bem como o Governo do Estado, pautado nos princípios que norteiam o Estado Democrático de Direito, no sentido de promover o aproveitamento e convocação de todos os aprovados na primeira fase do concurso da SUSEP, que está vigente, para que sejam os quase 3.750 aprovados convocados para a realização da segunda fase do concurso teste físico. Câmara Municipal de Vereadores de Santa Teresa, 19 de agosto de 2022. Vereador Alencar Zafre, vereador Domingos Valentim Vignati, vereador Edu Alisson Keller, vereador Enio Casagrande, vereadora Franciele Abadi, vereador Gilnei Mesa Casa, vereador Ivaldo Pessetti, vereador Loiri Baldisseri, vereador Márcio Pilati.
Pois bem, não havendo mais matéria a ser deliberada, dou por encerrada a ordem do dia e vamos às explicações pessoais por ordem. Convido os vereadores para a inscrição. Com a palavra, o vereador Enio Antônio Casagrande.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, prefeita, presentes, a Câmara de Vereadores, secretária, jurídica, enfim, secretárias, e a todos que nos ouvem. Quero agradecer ao colega Loiri Baldisseri pela parceria da indicação que tramitou nesta casa, hoje, né, referente àquela indicação da instalação da câmara, uma câmara de monitoramento no britador do município. Com referente às indicações, eu preciso dizer uma coisa. Eu acho que nós, vereadores, devemos fazer indicações quantas que nós achamos necessário. Podemos fazer uma, 10, 20, 100. As indicações que os vereadores acham necessário de fazer, tem que fazer. Cabe à prefeita ou ao prefeito, ou ao poder público, analisar e ver se realmente existe a possibilidade, enfim, se há vantagem para a administração e para a população. Só para citar um exemplo, em gestões passadas, se você for analisar, teve alguns vereadores, uma vereadora, por exemplo, que ela fez 30 indicações no mandato, na gestão dos 4 anos. E ela não foi atendida em nenhuma indicação dela. foi atendida. Ela saiu frustrada. O prefeito, não sei quem é que teve vantagem nisso. Se o prefeito teve, se ela teve, se alguém teve. O que interessa nas indicações é que, quando um vereador faz uma indicação, é o ponto de vista do vereador, ele enxerga daquela maneira. Pode ser que o prefeito ou a prefeita vê que não é, que não existe tanta necessidade daquela indicação. A prefeita é que sabe. É só dizer, não deu para fazer, um motivo ou outro. Mas, de qualquer maneira, a indicação que nós fizemos hoje, né, com a parceria aí do vereador Luiz de Baldiceira, que nós fizemos as indicações junto, a gente sempre senta e conversa, e a gente faz as indicações. A gente vê que o britador do município, ele está deslocado da sede, ele está um pouco afastado. E é interessante que haja um monitoramento para que não aconteça coisas desagradáveis, como quebras, furtos ou invasão, sei lá. Enfim, eu acho que a Câmara de Monitoramento ela é interessante. Eu acho que ela se paga. Quando eu digo ela se paga, é em benefício do gasto da Câmara ou do gasto de outras coisas que venham ou podem vir a acontecer. Então, é importante que a gente faça indicações. Eu aprovo todas as indicações do colega e, quando um colega faz uma indicação, eu me sinto honrado, vejo que os vereadores estão preocupados com a cidade, ou com a população, ou com o bairro, ou com as pessoas que o elegeram, ou com o próprio município. Então, eu quero agradecer, colega Luiri, e agradecer à Câmara, às secretárias, né, André Lise e Amanda, que sempre ajudam a gente a formar os textos, o teor, bem assim, bem legível, e que a gente entenda de acordo. Outra coisa que eu quero comentar é sobre o que aconteceu nesse evento aí, recentemente, do evento internacional de ciclismo, que abrangeu a nossa região aqui, nossa cidade e as cidades com círculo vizinhas. Esse evento foi um evento muito importante, um evento assim, que teve um respaldo muito grande na região, enfim, eu acho que um respaldo internacional, nacional e internacional. Parabenizar aos organizadores, parabenizar a nossa prefeita, que ela conseguiu deixar o nosso trajeto aqui, o trajeto que pertence ao nosso município, né, ARS-444, enfim, muito bem cuidado com a manutenção, cortou a grama, deixou tudo bonitinho, lavou lá os protetores de carros, enfim, a rua, a estrada ficou perfeita. Olha, parabéns, prefeita, né, o recebimento, a recepção, muito grande, hein, generosa, e mostramos grandeza, prefeita. Muito bem. E continuando a manutenção dessa ARS-444, agora a gente está vendo que a prefeita está pedindo para arrumar, está arrumando as pontes. Que coisa linda, hein? Lá botou uma cor no fundo aí, uma cor quase do Grêmio, né? Um cinza meio azulado. Que linda! Olha, me sinto orgulhoso de ver a cidade e o que pertence à cidade sendo muito bem cuidado. Parabéns, prefeita. As pontes aí, as ruas, tudo que envolve a redondeza, colocação de faixa, enfim, flores e tal. O pessoal ficou feliz com Santa Teresa, vendo a cidade bem cuidada. Prefeita, o que falta para nós agora é essa estrada. Se você conseguir o recapeamento, prefeita, e a pintura, vamos fazer uma placa sua aí, prefeita. Vamos fazer uma estátua da prefeita aí, se conseguir isso aí. Realmente, o município está bem, bem receptivo aí quando a gente vê e entra no município e vê que é uma nova cara. Parabéns, prefeita. Outra coisa que eu quero salientar é que recentemente nós tivemos aqui em Santa Teresa a festa de Santa Teresa, no dia 15, a festa padroeira do nosso município. Que festa! Quem são os protagonistas dessa festa? Quem? Os festeiros, o padre, a diretoria da igreja e a prefeita, a prefeitura e a Câmara de Vereadores também. Mas que festa, que honra ter tido uma grande festa, ter tido aí uma equipe que realmente se dedicou, né, e fez uma festa onde que as pessoas que vieram voltarão e sentiram o orgulho da cidade de Santa Teresa pela receptividade, pela religiosidade. Que missa! Perfeita, eu me emocionei. Parabéns aos festeiros. Parabéns à prefeita, enfim, o padre, todos aqueles que se envolveram, os que trabalharam, que se envolveram. Grandiosidade mostraram, hein? Mostramos Santa Teresa. Parabéns. Era isso. Muito obrigado. Um abraço a todos.
Com a palavra o vereador Domingos Valentim Vinhati.
Quero cumprimentar o nosso presidente, colega vereadoras e vereadores, prefeito municipal, secretários, secretária da Câmara, nossa assessora. Senhor presidente, eu só vim aqui hoje para dizer ao povo de Santa Teresa, todos os colegas, tive a oportunidade de hoje estar em Tuiuti, numa festa de 300 aposentados. Fui o único vereador da Serra que estava presente, fui nominado lá. Quero, por isso que quero falar que quero dar parabéns ao Cedinir Postal, nosso presidente do nosso sindicato, um grande presidente. Liberou todos nós gratuitamente a visita do Saltão, em quatro turmas, fazendo degustação de moscatel e nosso almoço, 15 pila para cada um. Se tomou uma garrafa de vinho, você pagou 10 pila. Aqui em Santa Teresa, tu vai tomar uma garrafa de vinho, cobra 30 pila. Muito pior daqueles que nós tomamos lá. Então, nós precisamos também, quando o povo vem de fora, daqui em Santa Teresa, que esteja uma menos, querer ganhar menos em cima dos produtos que se encontram. Então, era isso, senhor presidente, prefeitas e secretários, que esteja, e o povo que me assiste, muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Edu Alisson Keller.
Mais uma vez, cumprimento o presidente, vereadora, vereadores, secretária, assessora jurídica, prefeita municipal, secretária municipal e o público presente. Eu vou ter que discordar de você, caro colega, porque eu acho que a gente tem sim que valorizar o nosso produto aqui. Não é questão de valor, mas tenho certeza que as nossas cantinas, os nossos agricultores fazem vinhos excelentes aqui. E nós temos sim que valorizar. Não é os 10 reais, não é os 30 reais, é a qualidade. Eu acredito no nosso vinho, acredito no nosso produto. Então, acho que o senhor não foi muito correto nas palavras. Eu gostaria também de concordar com o meu colega Enio, referente à festa de Santa Teresa, uma excelente festa. Assim, ó, dar os parabéns ao padre, aos festeiros, à comissão. A primeira vez, acho que foi realizada à noite, eu pelo menos não me lembro, mas eu percebi que o público que estava aí gostou tanto da comida, como, de como foi recebido e do baile também. Então, parabéns à comissão e a todos que participaram da festa. Referente ao meu colega também colocou, da nossa prefeita, e tudo que ela está fazendo, eu hoje, colega, eu tenho orgulho de dizer que eu sou vereador de Santa Teresa. Orgulho. Porque a gente vê, assim, coisas que nunca foram feitas, que o senhor colocou a questão dos guarda-reis, nunca foram lavados, né? As pontes municipais, nunca foram feita uma reforma, nossa prefeita está fazendo. A limpeza da cidade, tu vê os canteiros floridos, isso dá orgulho de dizer que eu sou vereador de Santa Teresa. Tivemos também na sexta-feira a conquista da viatura da Brigada Militar. Essa semana também, mais um carro para a saúde, carro esse com recurso próprio. Quer dizer, então, que as coisas estão funcionando e que nós estamos no caminho certo. Depois de tanto tempo, eu acho que voltamos aos trilhos. E vamos colher frutos com isso. Por isso, seu Domingos, que nós temos que valorizar o nosso produto. Aí nós vamos crescer. Aí o município vai andar. Eu até gostaria de deixar uma pergunta para meus colegas hoje. Se algum de vocês, os vereadores mais antigos, lembram de algum prefeito, algum gestor, que em 1 ano e 10 meses fez a quantidade de obras que a nossa prefeita está fazendo. Se alguém se lembrar, por favor, que me fale na próxima sessão, porque eu desconheço. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Franciele Setolin Abade.
Novamente, boa noite, senhor presidente, colegas, prefeita, assessora jurídica, secretárias da Câmara, o público que nos assiste em casa também. Sim, concordamos com todas as palavras, concordo com palavras do meu colega Enio, com a palavra do meu colega Edu. Desconheço prefeito que fez mais por Santa Teresa do que a prefeita Gisele nesse 1 ano e 10 meses. Obras expressivas, asfaltos não de metros, de 1 quilômetro, 2, 3 quilômetros, e obras essas que serão entregues ainda esse ano. Rota Pão e Vinho é uma, que muito se duvidava, está aí, ó, quase concretizada. É desconhecer alguém que fez tanto por Santa Teresa. Parabenizar a Secretaria de Turismo, juntamente com a administração, o belíssimo evento Gran Fondo, que foi um dos eventos de altíssima relevância ao nosso turismo aqui de Santa Teresa. Foi um start no nosso turismo. A gente vê nas redes sociais, notícias, jornais, sites, falando de Santa Teresa. O quanto que eles se impressionaram pelas paisagens, pelo município, pelas estradas, muito bem colocadas pelo meu colega. Um dos trajetos que eles queriam fazer era da linha Bento, que era descer, que era o trajeto que mais eles queriam, que era o mais difícil na visão deles, o qual foi todo, tem uma colega Junei, que eu acho que acredito que passa ali sempre, para dizer que a estrada está em perfeitas condições. Então, é parabenizar a administração e também a nós, Câmara de Vereadores, que aprovamos esse projeto para tudo isso ter acontecido no nosso município. A gente faz parte disso também. Muitas pessoas a gente vê falando da obra da praça, do nosso Praça Porto, do antigo camping. A gente está vendo o quanto que está um canteiro de obras, literalmente. Foram instaladas agora iluminações, foi colocado já as mesas, o jogo de mesa, inclusive com mesa educativa, que é a parte de xadrez, de pedra. Né, foi colocado agora o pergolado, também muito lindo, por sinal, tudo pensado no paisagismo, na natureza, na nossa praça. A gente sabe que está demorando, mas nem se compara a 12 anos atrás, que era só promessa, promessa e promessa e promessa. Que ia ser feito e nunca se saía do papel. Que, inclusive, até hoje tem problemas em projeto. Que eu acredito que essa obra ainda não foi entregue por questões burocráticas no projeto. A gente veio, já falou aqui, questão do banheiro que nem tinha paredes. Não tinha porta, não tinha paredes. Então, eu acho que assim, é grandioso a gente passar. Esses dias eu passei por ali, tinha um casal de médicos, família, todo mundo ali fazendo churrasco, elogiando, batendo foto. Aí tu vai para as redes sociais, Turismo Santa Teresa, o que, que aparece? Essas lindas paisagens, o que a gente tem de mais lindo no nosso município. O Edu comentou sobre a viatura, que deu muita repercussão nessa casa esse ano. Quando a gente vem falar sobre algum deputado que a gente vai ganhar, a gente vem com precisão para essa casa, para não estar falando o que não se deve. A gente concretizou o que a gente falou nessa casa. A gente tem muito a agradecer ao nosso deputado Dirceu Franciscon. A convite dele, nós fomos a Porto Alegre receber, juntamente com o policial Pereira, estava junto, aonde ele explanou para nós que era um pedido há muito tempo essa viatura, que, na verdade, não se tem nem condições como o Fiesta, que é o antigo carro que eu acredito que vai para o batalhão e vai ficar só a caminhonete. Então, agradecer muito ao deputado. O que ele nos falou, a gente falou aqui para vocês, falou para a comunidade e se concretizou. Viatura entregue ao nosso município. E eu venho agora pedir aos meus colegas, se eles estão sabendo, que a gente não vai ter salário esse mês. Presidente, eu acho que o senhor deve, sim, uma explicação a todos desta casa, porque nós, vereadores, não vamos receber salário. Né? Desde março, a gente teve nessa casa secretária falando sobre o cartão CNPJ que ia vencer. Há dois meses, secretária, que você veio dar explicações aqui, acho que faz uns 2 meses, né? Falou que ia atrás, ia resolver, e até agora, acho que já foi umas 4 vezes para a Receita o pedido e foi negado. Eu não sei, a gente almeja muito sentar numa cadeira de presidente. Mas, para a gente sentar numa cadeira de presidente, a gente precisa ter responsabilidade. Nunca se aconteceu isso na Câmara de Vereadores. Domingos, o senhor é mais antigo, me diz, aconteceu isso alguma vez numa Câmara de Vereadores? De a gente não estar recebendo nossos salários, de a Câmara estar inadimplente com a Receita Federal. E eu digo que o contador, pelo que a gente está sabendo, prestou assessoria gratuitamente e voluntariamente. Por que, que não foi resolvido, senhor presidente? Qual foi a dificuldade? A gente sabe que nós trabalhamos com a parte administrativa, que o certificado digital é em questão de 1 hora que a gente vai lá, pega o certificado e já coloca na Receita. É muito simples. É óbvio, de tanto que se atrasou, acredito sim que tem muita coisa burocrática a ser feita. O senhor tem que estar aqui presente e resolver. É desde março que isso vem se prolongando. Eu acredito que o senhor tenha uma explicação. Agora eu queria saber, Domingos, o senhor sabia que o senhor não ia receber? Sabia que a nossa casa está trancada na Receita? Eu não sei, até o ex-presidente, senhor Pissetti, não sei se o senhor está sabendo como é que está essa situação. Porque com certeza, com toda a certeza, o senhor vai ter problemas. Por falta de responsabilidade. Não adianta olhar com um olhar de deboche, presidente. Não adianta olhar com um olhar de deboche. Eu quero que o senhor venha aqui e dê uma explicação. Eu não estou lhe atacando. Eu quero saber explicações. O porquê que isso está acontecendo. Nunca se aconteceu. 30 anos de município. Nunca se aconteceu isso numa casa legislativa. O que, que o senhor fez esse ano, senhor presidente? Me desculpa a expressão, mas olha a desunião que está na nossa casa. O que, que se fez externamente nessa casa? Qual foi a benfeitoria que foi feita para a comunidade? A gente olha assim para fora, dá orgulho de ser vereador pela situação que se encontra o nosso município. Mas dá vergonha de ser vereador perante essa situação que está acontecendo na nossa casa. Externamente, está feia a situação. Perante outras casas legislativas, está feia a situação. Eu digo que, desculpa, colegas, desculpa ao público que está nos assistindo. Talvez eu não tenha palavras bonitas, expressivas, para estar colocando essa situação, mas eu acho que o povo, todo mundo tem que saber o que está acontecendo na casa. A gente, naquela vez que teve audiência aqui, a Virgínia, secretária, veio, explicou, a gente pediu uma explicação. O senhor não deu explicação. E agora é isso que está acontecendo. Estamos a 4, 5 sessões de encerrar o ano. E qual que é a situação da nossa casa? Era isso, muito obrigada.
Passo a presidência ao vice-presidente Domingos Valentim Vinhati para que eu possa me pronunciar.
Uma presidência por um instante e passo a palavra para o vereador Alencar Zafre.
Boa noite a todos, boa noite público presente, pessoal que nos assiste pelos meios de transmissão, autoridades do recinto, prefeita, secretária, assessoria jurídica da casa, diretora, secretária, vereadora, vereadores. Pois bem, vamos por partes. Já que me foi exigida uma explicação, a mesma será entregue. Sim, não iremos receber o salário esse mês. Os vereadores estão sem subsídio esse mês. É sim um problema, é algo que não poderia acontecer, mas eu sou muito claro. Para mim, não há problema, eu não venho aqui pelo subsídio. Não me candidatei para isso. Não estou aqui para tal. Se precisasse ficar sem subsídio, não teria problema nenhum para mim. Eu não estou aqui pelo salário, pelo dinheiro. Mas sim, é uma falha. Com licença, vereador, eu estou me pronunciando. Depois, se a senhora quiser, a senhora faz uma questão de ordem. Por favor, respeite o meu tempo, assim como eu respeitei o seu. Continuando, então. A questão de não recebermos subsídio esse mês, ou salário, propriamente dito, se trata de que o contador compareceu nesta casa segunda-feira, pediu o desvinculamento dele perante a Receita Federal com a Câmara de Vereadores. Então, é por isso que não vamos receber salário. Hoje a Câmara não tem contabilidade, certo? Foi conversado muito tempo nesta casa, diversas vezes. Foi falado, foi prometido que se iria ter tal serviço, que não vai se ter mais. Hoje a gente teve que procurar uma saída. Segunda-feira, quando eu recebi essa notícia, fui até o Ministério Público, conversei com o promotor, expus os fatos e pedi uma... Foi praticamente um conselho, foi de, quase de pai para filho, porque como promotor ele não podia me dizer nada. Pela autoridade que ele é, ele não pode me dizer o que fazer. Ele simplesmente me aconselhou. Foi conversado, foi debatido. Nenhum dos dois, com a solução que foi encontrada, ficou contente. Tanto eu quanto o promotor, a gente saiu descontente daquela sala. Porque não era a solução adequada. Todos os municípios pequenos têm um termo de convênio entre executivo e legislativo, do qual é emprestado serviços de contabilidade e ademais, RH e etc. Menos Santa Teresa. É o único município que não tem o termo de convênio, porque foi revogado. E os vereadores aprovaram essa revogação. As coisas não acontecem simplesmente porque elas acontecem e porque o sol nasce e hoje choveu. A gente aprovou aquela revogação. Que, inclusive, na última cláusula do termo de convênio, diz que o serviço deve ser mantido por um ano, sendo rescindido. Foi revogado? A gente pesquisa na doutrina, a diferença entre rescindir e revogar nem existe. É a mesma coisa, segundo a doutrina jurídica. Salvo o melhor juízo. E que não está acontecendo. Então houve uma revogação. E a gente aprovou. Hoje foi tomada uma decisão. Vai ser feita uma dispensa emergencial. A gente está fora do valor que a dispensa permite anualmente. A gente está fora pela modalidade. A gente está fora por tudo. Mas vai ter que ser feita. Não é nenhuma dispensa de inexigibilidade. É uma dispensa emergencial. Eu tive que estudar. Nem sabia que existia. É numa situação de emergência, de funcionário, de calamidade pública e etc. Certamente vai ser apontado. Certamente não, o promotor me disse, vai ser apontado e vai vir aqui na minha mesa. E eu não vou te defender. Explica bem, se tiver uma boa justificativa, a gente até entende. Se não tiver bem justificado, tu vai ser apontado. Mas a denúncia por parte do Tribunal de Contas vai existir. É inegável. Aí fala algo que os vereadores, o vereador Edu e a vereadora Franciele, gostam muito de falar, faltou coragem. Queria ver se era você sentado nessa cadeira aqui, que o promotor ia falar, tu tem só isso para fazer, é teu único caminho, e tu vai ser apontado. Tu vai ter que vir aqui se justificar e dar explicação. Vocês iam fazer? Pois é o que está acontecendo. Quanto à questão do certificado digital, a gente enfrentou, sim, alguns problemas, mas não foi dado nenhum passo sem falar com o contador. Passo a passo. Ele praticamente acessava os nossos computadores e fazia o cadastro. Modo de falar, logicamente. Espero que me entendam. Mas nunca foi dado um passo sem a contabilidade. Foi ele que deu os maiores conselhos para a gente seguiu exatamente o que ele disse. A gente foi até presencialmente na Receita, que nem se faz isso mais, mas a gente foi para tentar resolver o problema. Pela quarta vez a gente está tentando resolver de novo. Há uma nega, uma divergência com as datas. O primeiro cadastro que a gente tentou com o certificado, e ressalto, tudo foi feito com o computador. Nem ele estava entendendo as divergências que a Receita estava apontando. Foi usado a data da ata, a data do DBE, a data da posse. Eu nem sei se tem mais datas, mas foi usado uma diferente. E a Receita indeferiu todos esses pedidos. E todos feitos com o contador. A gente sabe que ele estava pronto a se ajudar, porque a gente estava usando ele. Em nenhum momento a gente deu algum passo fora, sem o consentimento dele. Ele sabia tudo o que estava acontecendo. Sobre a casa estar dividida, não foi o presidente que fez isso. Não fui eu, não foi o senhor Ivaldo. Não foi a gestão, foi nós. Todo mundo aqui é culpado. A tribuna, eu falo todo dia na pauta, todo santo dia. Eu digo a mesma coisa, explicações pessoais de cada um. A gente vem aqui e faz o quê? Aponta o dedo, ataca, acusa, sem nem entender. A gente está sempre aqui trocando farpa. Estamos sempre se apontando. Eu lembro que uma vez veio o ex-presidente de Farroupilha, o senhor Barreto, assessor de diversos deputados, que ele disse, separa as mesas, porque alguma hora vai dar problema. Ele me deu uma ideia de layout da câmera totalmente diferente, e ele disse, deixa mais longe, porque pode dar problema. E é realmente o que todo mundo enxerga. Nós iniciávamos, nas últimas sessões, junho, julho, com 48, 50 pessoas nos assistindo, 62. Hoje tinha 21. E é a gente que fez isso. Não é a diretora, não é o Alencar, não é o presidente Ivaldo. É a gente que fez isso com a nossa casa. É a gente que não valoriza o nosso ambiente. Me pediram o que foi feito. Foi feito pouco, gostaria de ter feito bem mais. Mas a gente fez o que estava no alcance e o que dinheiro nos permitia, e o que a lei de licitações também. Foi feita uma imagem visual da casa, foi trocada a mesa de som, que era problema em toda a sessão, o áudio não funcionava, não gravava, a gente teve transmissões só com o áudio, que não foi transmitida, que foi só publicado no site. Depois que foi trocada a mesa de som, a gente tem sim alguns problemas de teste aqui. Mas as meninas testam, a mesa funciona, a transmissão é perfeita. Hoje a gente está tentando trocar a câmera. Foi feita a limpagem, vai ser feita a lavagem externa do prédio, foi detetizado. Vocês sabem quantos anos é que não detetizam a casa? Parecia um cemitério aqui, de inseto. A gente elaborou todas essas questõezinhas técnicas, que a gente sabe que não é um meio jurídico do legislador estar aqui e trabalhar para tal. Mas a gente foi tentando, conforme foi dado o orçamento, conforme a gente tem a disponibilidade, porque o grande problema aqui é que a gente tem pouco funcionário. A gente não consegue fazer um pregão. A gente não tem uma comissão de licitação. A gente só tem cargo de confiança aqui. Que, graças a Deus, são competentes. Mas era isso. Se eu não fui claro, peço que a senhora peça uma questão de ordem e refaça as perguntas. E eu esclareço as que forem. O vereador Pilate me pediu um minuto da palavra. Eu cedo. O senhor pode falar e logo após eu retomo a presidência.
Primeiramente, boa noite a todos. Quero cumprimentar nosso presidente da casa, nossa prefeita municipal presente, nossa colega vereadora, os secretários presentes, nossas assessoras jurídicas, secretárias e o povo que nos assiste ao vivo. Só quero dizer uma coisa, que quando que eu falei aqui nessa casa que era para separar as coisas, câmara, câmara, prefeitura, prefeitura. Me falaram que era para cortar gasto. Como o Alencar falou, nós aqui temos um problema que não conseguimos contratar contador por causa que não conseguimos fazer licitação. Desde aquela época, se nós tínhamos resolvido o problema, não precisava, ninguém estava sem salário, não estava toda essa repercussão, prefeito com presidente e tal. Eu acho que as coisas, é assim que funciona. Não adianta nós economizar num lado, que nem o Domingos falou, que se é para cortar gasto, como a Gisele falou, o que nós tinha feito, o trato aqui, era que tinha cedência do contador para nós. Um ano, agora não sei por que deu esse problema. E outra coisa que eu quero dizer aqui, e quero agradecer e parabenizar a prefeita, está muito bonita a cidade, as pontes, as praças, está tudo 100%, estrada do pão e do vinho, os asfaltos que estão acontecendo, a praça do Porto. Eu só quero dizer uma coisa aqui nesta casa, que nós estamos vendo, domingo nós vamos ter eleições, não sei o que vai acontecer, vai parar muita coisa. Hoje em Santa Teresa nós temos duas empresas só que estão trabalhando, que é a Pabovi e a Metalúrgica. A Metalúrgica trabalha dois dias, Um dia fica parado porque não está saindo nada. A Pavuvi está do mesmo jeito. O que nós estamos vendo hoje é van puxando o pessoal daqui para a Roca, para Tecnovim. Na gestão do Fiore, o que eu vi aqui nessa casa e do povo que nos assiste, porque nós temos que trabalhar na Tecnovim. Beleza? Só que nós temos que pensar na nossa cidade. O turista tem que vir para cá. Nós temos que segurar as nossas pessoas que tem aqui. Está todo mundo saído da cidade. Eu não sei o que está acontecendo. Nós temos que arrumar um meio de segurar as nossas pessoas aqui. O turista, ele vai vir, com certeza que ele vai vir. Só que todos os municípios estão desenvolvendo. Coronel Pilar, agora eles vão ter um laticínio. Aqui na nossa cidade, tu fala investimento, ninguém investe. Pega o carro e vão para Bento trabalhar. Vão para Bento comprar. Eu já vi gente saindo do Cairu, gente daqui. Porque lá em Santa Teresa é caro. Mas se todo mundo pensar assim, vão ter que fechar as portas. O nosso município está crescendo na questão do turismo. Tem que ter gente que investe, senão nós não vamos para frente. A Pavuvi, logo, logo, pelo que eu estou escutando, vai fechar as portas. E não, isso não é mentira. Então as coisas, eu não sei, mas aqui está difícil. Agora que as coisas estão acontecendo, parabéns, prefeita, que está fazendo. Só que nós temos que segurar as nossas pessoas aqui no município. Se não, cara, se vocês vão ver as van de manhã cedo carregado e ir para a Roca, ou Mussum, ou Tecnovim, aí a coisa não vai funcionar. A minha parte era isso, mas muito obrigado.
Por ter sumido a presidência por uma instância, devolvo a presidência para o vereador Alencar Zafra.
Obrigado, vice-presidente. A vereadora quer fazer uma questão de ordem. Um minuto, então, para a questão de ordem.
Tem mais uma coisa que eu acredito que o senhor esqueceu. O nosso contador não está mais vinculado como servidor, e sim ele é terceirizado. Tanto é que o contador que tinha nessa casa, hoje está processando a nossa casa. Eu não sei se o senhor lembra que a prefeita veio aqui, a secretária veio aqui, explicou para nós. Isso está gravado. Sim, a gente aprovou. A questão é o CNPJ. A gente não tem... Gente, é uma empresa. A Câmara de Vereadores é uma empresa. Eu não estou questionando porque eu não vou receber o meu salário ou o salário de vocês. E sim porque a Câmara de Vereadores é uma empresa. Se a gente estiver trancado, a gente prejudica a administração, a prefeitura. É isso, Alencar, presidente, é isso que eu estou falando. Estou dizendo que eu não vou receber salário. Gente, a gente tem que prestar pela empresa que a gente tem. É isso, o que eu quis me referir é que a gente está inadimplente com a Receita Federal. Eu não sei se para ti é tranquilo falar isso, para mim não é tranquilo. Eu não admito isso. Eu não admito uma empresa de 30 anos hoje estar negativa com a Receita. Para mim é irresponsabilidade. Acredito que até hoje o contador fez voluntariamente tudo para essa Câmara, para nós. Ele fez tudo voluntariamente. Só que chega um ponto onde tu, desde março, vamos fazer, tem que fazer, faz aqui, faz lá, e nunca foi se dado bola. Agora deixou essa bola de neve crescer. Não é responsabilidade do contador. Até porque ele não tem vínculo com a Câmara de Vereadores. Ele é terceirizado da prefeitura. Ele não tem responsabilidade nenhuma. E sim, o responsável é você que deixou isso tudo acontecer. Eu só quero deixar claro que não é por questão salarial. E sim, a nossa empresa, a nossa Câmara de Vereadores, que existe há 30 anos, está inadimplente. Coisa que nunca aconteceu isso no nosso município. E acredito, não sei, eu nunca ouvi nas câmeras dos outros municípios acontecer isso. Por irresponsabilidade, presidente. Obrigado.
A questão de ordem, eu tenho direito. Fui citado meu nome, eu tenho direito.
Calma, calma. Sim, calma. Vamos por parte. Calma. Referente às questões, a gente nunca deixou a bola rolar. A gente sempre foi atrás. Encontramos problemas e chegou na situação que está. Ponto. A gente nunca recebeu a recomendação do contador e não fizemos. A gente sempre foi atrás. Ele sempre acompanhou. Fala com ele. Converse com ele, vereadora. Ele vai te dizer. Desde que a gente deu a recomendação, a gente foi fazendo. O problema é que não foi dando certo. Não foi deixado. É desde março que a gente vem trabalhando em cima disso. Só um segundo. A senhora teve o seu aparte. A senhora falou. Agora deixa que eu falo. Eu respondo a senhora. Se tiver mais uma questão de ordem, a senhora pede. Tá bem? Mas sempre foi feito. A gente seguiu sempre todas as recomendações. E a questão do contador, dele não ter vínculo, a senhora lembra, a senhora falou que foi gravado, mas não foi gravado. Foi uma reunião que a gente teve separado antes da reunião das comissões. Que foi prometido o serviço de contabilidade. A senhora lembra? Lembra que tivemos a palavra da prefeita, chefe do executivo, que o serviço iria ser mantido para poupar gastos e etc. Exato, para ajudar a Câmara, exatamente. Porque como não se, a lei previa concursado, e nós tínhamos uma empresa terceirizada. E eu lembro que eu disse, retificamos o edital então, coloca os serviços do legislativo no edital. Não foi feito, me disseram que nem precisava retificar o edital, hoje a gente está sem o serviço de contabilidade. E a questão dele pedir para sair, para não prestar mais serviços para a Câmara, é porque ele não tinha mais vínculo, isso poderia dar algum problema no CRM, eu não culpo ele. De forma alguma. Ele está no pleno gozo do direito dele. Mas a gente teve uma promessa que o serviço seria mantido. Não foi. Vereador Edu?
Bom, primeiramente, senhor presidente, o senhor falou na tribuna que se eu tivesse a coragem de assumir, quando eu algum dia eu sentar nessa cadeira, com certeza, eu vou ter a responsabilidade de cumprir com os meus deveres. Coisa que o senhor não teve. É desde março. Desde março que o senhor vem vendo avisado, vai fazer o certificado e não tem desculpa. O senhor vai aí, fala bonito, só que o senhor não assume a responsabilidade. Matar barata, fazer manutenção é o básico de um presidente. Se é para mim ser presidente para matar barata e limpar a fachada, eu me retiro de vereador. São 8 gestões. Quantos presidentes passaram? Nunca tivemos esse problema. O senhor foi contemplado. O senhor é um cara de sorte, hein? Quem sabe amanhã o senhor joga na Mega Sena e o senhor vai ganhar. Agora não vem falar palavras bonitas. Assume. Assume que o senhor não foi fazer o certificado. É simples. Todo mundo erra. Eu dou uma ideia para os nossos colegas. Chamamos o contador aqui. Aí o senhor fala para o contador, porque para nós ele fala uma coisa. E para ti ele fala outra. Convocamos ele aqui. Os colegas topam. Aí vocês conversam de frente os dois. Aí acaba essa história. Como eu disse para o senhor, errar é humano. Eu estou sujeito a errar. Todos nós somos sujeitos. Agora, admitir o erro é nobre. Obrigado.
Vereador Ivaldo.
Presidente, prefeita, secretários, vereadores, vereadora. Assim, ó. Eu nessa casa, eu me prontifiquei em estar presente. Não sou melhor que você, mas a gente estar presente em ajudar o presidente a resolver essa situação. O que eu vejo que aconteceu, nós tínhamos até no início do ano passado, ou no final do ano passado, me ajudem a me lembrar, ó, mais ou menos a época, nós tínhamos o contador Darcy. Como tinha esse convênio com o município que foi feito pelo prefeito Diogo, um convênio entre Câmara. O que a gente fazia? A gente entregava o cartão para o contador Darcy e o Darcy se virava com tudo. Darcy fazia tudo isso. Se eu estiver errado, por favor, me corrijo. E aí, o que aconteceu neste ano? Entrou este projeto. O Darcy foi desligado do executivo. E o que aconteceu? Entrou um outro contador e ficou por assim. Eu acho que o presidente dessa casa não foi mal intencionado, muito pelo contrário, ele também não tem o conhecimento, não estou defendendo ele, estou falando porque eu também estou envolvido nisso. E eu gostaria de estar presente com o presidente para resolver essa questão de uma vez por todas, porque não é a minha questão, não é a questão do presidente, é a questão da Câmara de Vereadores de Santa Teresa. E de resolver essa questão, e que na próxima gestão, seja quem for o presidente dessa casa, que fique antenado. Por quê? Porque nós tínhamos o Darcy, que resolvia todas essas questõezinhas. Hoje, nós não temos mais. Desde março, eu acredito que foi, fevereiro, que aconteceu. Então, assim, é uma pequena explanação que eu estou fazendo para o entendimento da gente, para a gente poder manter o equilíbrio. Eu tenho certeza que a diretora dessa casa, nessa semana, também entrou em contato com a Receita Federal. E como eu sou mais curto, eu digo, desculpe, eu digo assim, mas vamos até a Receita, vamos conversar. Porque quem é que recebe esses documentos? Se na primeira vez foi seguida uma linha, uma ordem, que tudo estava certo. A documentação já foi mandada pela terceira ou quarta vez, não é, presidente? Então, assim, a gente tem que procurar entender também que cada pessoa que pega a documentação lá e que vê a documentação fica achando picuinhas. Desculpe. É data de ata e data não sei do quê, entendeu? Então, assim, eu espero que nessa última, que seja a última vez que seja mandado, que eu sou a pessoa prejudicada também, tá? Mas eu espero o entendimento de todos os vereadores que mantenham o equilíbrio e eu espero que essa semana tudo se resolva. Presidente, eu quero estar presente nessa situação. Se eu puder ser útil, conte comigo.
Vereadora?
Eu devo dizer, colega, que eu discordo com as tuas palavras, tá? Chegou essa situação que chegou porque não foi feito em março. Eu vou ser bem sincera para o senhor. Eu faço isso. É mandar um e-mail para a Receita, gerar o boleto e pagar. Para quem não entende disso, eu estou explanando. Eu sei, é o contador que faz. Mas é um serviço tão simples de se fazer. Não, eu te peço sinceramente, porque eu sei assim, ó, venceu, vai vencer daqui um mês. Eu já vou mandar, peço, solicito o boleto, pago, marco lá no AC Digital, vou lá e faço. É questão um dia, uma hora que se faz isso. É por isso que a minha indignância, eu não estou desequilibrada. É que, na verdade, eu não aceito isso. Eu não consigo aceitar. É questão de um dia, uma hora, 15 minutos, se resolve. Não precisa ser uma pessoa com formação em contabilidade, não precisa. É muito fácil de se fazer. Tudo isso gerou porque não foi feito antes no prazo. É somente isso. Não, eu pode deixar ele falar, não me importo. Entendeu? Então, assim, ó. Isso tudo não foi feito, tudo isso está acontecendo 3, 4 vezes, é óbvio. A gente está inadimplente. Agora eles querem tudo detalhado. Entende? Então, assim, ó, eu discordo das tuas palavras porque eu sei o caminho. E disposta a ajudar. Sempre disposição a ajudar. É isso que não, eu não consigo me conformar. Eu encerro por aqui. Obrigada.
Tudo bem que a senhora pode dizer que não se importa, mas eu preciso, na medida do possível, manter a ordem, senão a gente desliga os microfones e todo mundo começa a gritar. Sobre o vereador Edu, o que ele me direcionou, tudo bem, vereador, para mim não é difícil reconhecer o erro. Reconheço, e a gente está tentando solucionar isso diversas vezes. Mas eu não acredito e discordo das suas palavras que eu tenha sido irresponsável. Erros aconteceram, sim, mas a gente sempre tenta resolver e sempre com total dedicação para aquilo. A gente está sempre pronto. Mas como eu disse, foram aparecendo problemas. E a gente e aquilo foi rolando e virou, sim, uma bola de neve. E hoje a gente está com todo esse problema aí para resolver. E quando o senhor falou de sentar aqui algum dia, eu, graças a Deus, e acredito que é o meu bom trabalho, sentei aqui por competência e estou aqui por competência, e farei mais 2 anos de vereador por competência, né? E acredito, sim, que isso é fruto de um bom trabalho, do trabalho que eu desempenhei durante o primeiro ano, né? Diferente do que tinha acontecido antes de assumirmos, né? Antes de sermos empossados, quando o senhor veio me oferecer 2 anos de presidência para trocar de partido, né? Que era só trocar o partido, eu teria 2 anos de presidência. A gente podia estar bem pior. É. Então, eu prefiro sentar aqui por trabalho, por competência, por suor, como vereador, do que me vender. Tá bem? Comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 9 de novembro, quarta-feira, às 19 horas.